com a esposa, com o filho, quando acabou sendo surpreendido pelos criminosos e, como você disse, foi arrastado aí para fora de casa. Segundo a Polícia Civil, ainda 5 homens armados chegaram ao imóvel a pé, retiraram ele da residência e o levaram para a rua. A perícia constatou que a vítima foi atingida, né, com esses mais de 30 tiros, inclusive de calibres diferentes, entre 9mm e também .40. A maior parte dos disparos acabou atingindo o rosto e a cabeça e ele morreu ainda no local. A gente tem uma fala do delegado Paulo Josafá e também do perito Ademir Lins, que vão explicar um pouco como aconteceu.
No plantão do Polo de Alhandra, foi registrado por volta das 23 horas de ontem uma execução ocorrida na região da zona rural conhecida como Pindobal. Segundo relatos é que a vítima morava aqui, na residência aqui, com a esposa e um filho de menor, quando 5 indivíduos chegaram devidamente armados, a pé, arrastaram dentro de casa e executaram aqui no meio da rua. As testemunhas praticamente não só de ouvir dizer, no momento aqui já estavam fechados os ambientes, a residência, de maneira que a perícia está no local também, realizou as primeiras diligências, juntamente com a Polícia Militar, que primeiramente chegou e isolou a área. Estamos procedendo às investigações preliminares para que seja feito o relatório no plantão e caminhado para o delegado competente da seccional de homicídio aqui de Alhandra. Doutor Denzel, a palavra aí.
Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, né, de nome Jailson, morador aqui da área, tem 36 anos. Ele foi retirado aproximadamente a uns 15, 20 metros da residência, onde ele foi lançado ao solo aqui e foi executado com diversos disparos. Então, o total aqui, mais de 30 disparos foram realizados nessa cena de crime. Foram empregados, pelo menos, armas de calibres distintos, que foram pistola 9mm e pistola .40, né? Então, pelo menos, dois calibres distintos. Entretanto, a gente tem ainda a possibilidade de ter sido mais armas, muito embora que seja do mesmo calibre, mas com certeza mais de duas armas foram empregadas nessa ação delituosa. E a vítima, a maior parte dos disparos na região do rosto, né, cabeça, e evidentemente pela gravidade foi a óbito ainda no local, não houve tempo ainda para questão de socorro do SAMU.
E até o momento, Ivna, a gente ainda está esperando a motivação do crime e também a identidade dos suspeitos, que não foi divulgada, que na verdade são desconhecidas até agora. E claro, o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios lá de Alhandra.
Pois é muito chocante a situação e o número de tiros, né, que foram, né, a
mais
pessoa... Nossa, é mais do que uma execução, que já seria gravíssimo, mas mostra aí muita raiva. Realmente, na situação, a gente vai continuar acompanhando as investigações e trazer as informações assim que nós tivermos atualização. Obrigada, Lucas. Você volta daqui a pouquinho.
Já, já.
Só atualizar uma informação aqui sobre a operação do FICO, né, do grupo que junta e reúne as forças de segurança estaduais e federal também, né? A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba. Eu falei sobre 13 mandados de prisão temporária, aí totalizando os mandados que foram, né, expedidos para a operação na Paraíba, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, foram 59 mandados judiciais, sendo 46 de busca e apreensão, 13 de prisão temporária. Até a última informação que foi passada pela Polícia Federal, 16 pessoas já tinham sido presas na Paraíba. E as prisões aconteceram em João Pessoa, Campina Grande e também no município de Conde. Então, ultrapassou o número dos mandados de prisão temporária que foram expedidos para serem cumpridos aqui no estado. A operação, até a última atualização, ainda estava acontecendo, com esses mandados sendo cumpridos. Então, a gente vai atualizando à medida que as informações forem chegando aqui para a gente. 12 horas, 17 minutos. A gente muda de assunto agora para falar, minha gente, sobre hábito cotidiano, que é o hábito de assistir televisão. Muita gente, por muitos anos, tinha aquele hábito com toda a família, daquele horário de ver ou um jornal em determinado horário, todo mundo junto, ou uma novela, ou parar uma vez na semana, fosse no fim de semana ou no outro dia, para todo mundo ou uma parte da família assistir filme junto, escolher um filme e assistir. Ou assistir aquele filme que ia passar na TV aberta. Com a internet, e cada pessoa tendo ali, por vezes, o seu próprio computador, um tablet, ou tendo tudo no próprio celular, esse hábito de reunir a família em frente à TV mudou. À medida que a informação também é mais acessível na internet, mais pessoas foram se informando de outras maneiras e foram, inclusive, assistindo novela de um jeito diferente. Em vez de assistir na hora que está passando na TV, a pessoa assiste na plataforma em outro momento, na hora que for mais conveniente. Juarez Diniz tem uma reportagem para a gente falando sobre isso, sobre esse hábito de assistir televisão.
Vamos Olá, ver. Colegas da bancada e ouvintes. A presença de aparelhos de televisão nos lares paraibanos sofreu uma redução de 5% no período de 10 anos. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, TIC, divulgada pelo IBGE, e mostra que o índice de residências com televisores, que em 2016 era de 98%, caiu para 93% em 2025. No mesmo período, cresceu o acesso aos serviços de streaming, como Netflix e Globoplay, por exemplo, que já estão presentes em 31% dos domicílios com televisão no estado da Paraíba, enquanto a TV por assinatura segue em queda em 9,5% apenas das casas dos paraibanos. Nós conversamos agora com a professora de jornalismo, Fabiana Siqueira, para analisar um pouco as mudanças no consumo de mídia e o avanço das plataformas digitais. Inicialmente, Fabiana, o que deve estar provocando essa mudança de hábitos em relação à TV?
O que tem provocado essas mudanças é algo relacionado à questão do consumo, né? Os hábitos de consumo das pessoas, os hábitos de consumo relacionados às plataformas digitais, aí, o uso do celular. Mas essa questão dessa mudança em relação à televisão não quer dizer que as pessoas não estão consumindo esse material em outros meios, por exemplo, né? Pode não estar na TV, que está na sala da pessoa, mas a pessoa está vendo aquele conteúdo hoje no celular, por meio de streamings. A própria Globo, por exemplo, tem o Globoplay, que é uma plataforma de streaming, em que as pessoas também visualizam o conteúdo da TV aberta, por exemplo. Então, esse conteúdo realmente está migrando para outros meios.
Isso vai se intensificar a partir de agora?
Sim, vai se intensificar cada vez mais, na verdade. O uso do celular, ele tende, né, a se ampliar, então as pessoas acabam pensando e utilizando a televisão, né, como um meio, na verdade, nessas plataformas novas, né? Esse consumo é feito por meio das redes sociais, por meio das plataformas de streaming, mas esse conteúdo, ele segue presente nesses outros meios, migrando da televisão para o celular.
Mas essa redução da presença de TVs nas casas significa menos tempo consumindo conteúdo audiovisual ou é apenas a mudança do meio?
Na verdade, os estudos mostram que o consumo tem aumentado. Tanto o consumo daqueles vídeos curtos nas redes sociais, quanto as próprias plataformas, elas têm aumentado. No caso, as plataformas, né, voltadas para as redes sociais e outras, têm aumentado os vídeos um pouco maiores, a circulação desses conteúdos. E o tempo de visualização tem se intensificado nesses outros meios.
Agora, quais os impactos dessa transformação para as emissoras de televisão, para o jornalismo e para os produtores de conteúdo?
Na verdade, tem se aberto um outro caminho aí para os produtores de conteúdo, para que eles possam também compartilhar e criar seus próprios meios, né, de divulgação de informação. E, ao mesmo tempo, os veículos tradicionais, eles estão atentos a essas transformações e mudanças, estão presentes em outros meios, estão presentes nas redes sociais, estão presentes nas plataformas de streaming também criadas, né, pelas próprias emissoras. Então, isso tem migrado a um movimento do mercado, um movimento de transformação. Até nessa quarta-feira a gente vai ter um debate na UFPB sobre esse assunto com o presidente da SET, sobre a mudança na televisão 3.0 e o futuro do jornalismo. A gente vai debater esse assunto.
Fabiana, os cursos de jornalismo estão atentos a essa mudança de hábitos? Estão acompanhando o desenvolvimento da sociedade?
Sim, a gente passou recentemente, está em transformação aí o nosso plano de curso na área de jornalismo, incorporando essas mudanças que refletem a questão do uso que as pessoas fazem, né? Os hábitos de consumo, as mudanças, a importância da ética profissional jornalística cada vez maior, mais atenta na verificação dos conteúdos que circulam com essa questão da desinformação, do uso da inteligência artificial. Então, esses cuidados todos e essas transformações estão sim no radar e precisam estar sempre atentas às instituições de ensino superior a essas mudanças.
A televisão aberta continua relevante, mesmo diante do avanço das plataformas digitais?
A televisão aberta continua relevante, sim, porque você pode ver aí que mais de 90%, né, dos lares no país têm televisão, ou as pessoas fazem o consumo da televisão também. Tem a televisão aberta, tem o streaming, esse material todo, ele circula, ele é repercutido nas redes sociais. Então, a televisão aberta, ela tem esse alcance para além dela, expandido ainda.
Outro dado da PNAD Contínua TIC 2025 é o de que 91,8% dos domicílios paraibanos possuem acesso à rede móvel celular para telefonia ou internet. Estamos muito perto de chegar aos 100% da população ou isso não vai ainda acontecer?
A tendência realmente aumentar. Um dado interessante sobre essa questão da internet, lá a pesquisa, algumas pessoas falaram sobre a não necessidade e outras falaram também porque não sabiam utilizar a internet. Muitas ainda tinham dificuldade, isso nos dados nacionais. Então, a tendência é que, por exemplo, essa questão do saber utilizar a internet, isso vai se resolvendo com o tempo. Então, a quantidade de pessoas utilizando a internet tende a aumentar.
Nós queremos só agradecer a você, Fabiana Siqueira, que é professora de jornalismo da UFPB. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. E a gente volta a falar sobre TV e sobre as atualizações, né? Os debates sobre essa modernização, porque hoje em dia o debate não é só esse dos números, né? De saber se as pessoas estão assistindo mais TV ou menos TV. Obviamente que é importante, porque tem uma camada enorme da sociedade brasileira que segue acompanhando TV aberta, porque pagar uma plataforma para ver filme na hora que quiser ou ver séries é inacessível para grande parte da população. É super normal para muitas pessoas. Tem gente que assina várias plataformas dessas, mas não é comum para toda a população brasileira. Não à toa, né, nesses números das pessoas que têm TV ou quantas TVs as pessoas têm em casa, é uma pergunta que está no formulário básico do censo e dessas pesquisas todas para entender a condição socioeconômica das famílias. Começa por isso. Tem rádio? Tem TV em casa? Tem geladeira? Quantos banheiros a pessoa tem em casa? Então passa muito por essas questões. E o debate na atualidade é sobre cada vez mais interação de quem assiste com quem está transmitindo, como acessar, como aquela publicidade pode ser vendida. Enfim, daqui a pouquinho o Felipe Lima traz para a gente essas informações. 12 horas e 26 minutos, pelo menos 77 cidades da Paraíba foram atingidas por um apagão ontem à noite. O número foi confirmado pela Energisa, que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na maioria das cidades que foi afetada, né? Também houve registro de falta de energia em cidades do Ceará e do Rio Grande do Norte. E aí, cidades como Cajazeiras, Souza, Igaraci, Iraúna, Pombal, Patos, Catolé do Rocha, que ficam no Alto Sertão da Paraíba, foi afetada. A Energisa não tinha ainda informado a lista completa, né, desses municípios, mas informou que a interrupção do fornecimento de energia foi provocada por uma ocorrência no sistema de transmissão de energia de responsabilidade da Axia, não havendo qualquer relação com a rede de distribuição que é operada pela empresa. A Axia é a rede que fornece energia em outros estados. De acordo com alguns relatos, né, das pessoas, a queda de energia durou alguns minutos em várias cidades. Na cidade de Igaraci, por exemplo, foi pertinho das 7 horas da noite e voltou um pouquinho depois. Em cidades mais no sertão, demorou um pouco mais para que essa energia retornasse, mas fato é que 77 cidades aqui da Paraíba e várias outras. A gente não tem a relação completa do número de cidades que teve a falta de energia tanto no Ceará quanto no Rio Grande do Norte, mas a fornecedora de energia lá no Ceará, que é a Axia, a Axia Energia, que é a antiga Eletrobras Chesf, confirmou que houve um defeito em uma subestação de responsabilidade dessa transmissora e esse problema gerou a interrupção no fornecimento de água. De água não, minha gente, de energia, desculpem. Já no Rio Grande do Norte, a falta de energia também afetou várias cidades, né? No Ceará foram, pelo menos, algumas das cidades afetadas. São Barbalha, que é bastante conhecida, Juazeiro do Norte, Milagres, Brejo Santo, Igatu. No Rio Grande do Norte, a falta de energia atingiu a parte da região do Alto Oeste no mesmo horário. Falta de energia 5 para as 7, mais ou menos, por lá. E aí demorou um tempinho para que essa energia fosse retomada. Então tá aí a explicação dada. Não teve a ver com questões aqui na Paraíba, mas mesmo sendo uma questão em outro estado, afetou 77 cidades aqui na Paraíba, sobretudo Sertão e Alto Sertão, mas as informações são de que tudo já foi normalizado. 12 horas 28 minutos, vamos fazer nosso primeiro intervalo, a gente volta já já com mais informações.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Oi, pessoal, eu sou a Mazã.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
12 horas 30 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. E a gente volta falando sobre saúde, sobre solidariedade, né? Sobre doação de órgãos, que salva muitas vidas, mas depende muito da solidariedade das famílias no momento de luto. Vanessa Queiroga traz para a gente um balanço, né, das doações que foram realizadas aqui na Paraíba, na rede hospitalar, durante esse último trimestre. Não é isso? Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde aos ouvintes. É um balanço e um balanço positivo, né? Porque a Central Estadual de Transplantes registrou, nesse primeiro semestre, na verdade, de 2026, um crescimento de 37,5% no número de doações de múltiplos órgãos e de 40,3% na quantidade de transplantes realizados. Isso tudo em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, de janeiro a junho deste ano, foram contabilizadas 22 doações de múltiplos órgãos, enquanto que no intervalo de 2025 foram registradas 16. De acordo com o gerente operacional da Central de Transplantes aqui da Paraíba, Diego Correia, esse balanço reflete o fortalecimento da rede de doação.
A Central Estadual de Transplante, ela está em ascensão em número de doações de órgãos, tecido e transplante. No ano 2026, já chegamos hoje, dia 8 do 7, a 23 doações de múltiplos órgãos e um número de 88 transplantes realizados de órgãos e tecidos. Neste primeiro semestre de 2026, o número maior de doações e transplante foram de córneas, tecido. onde, em relação a transplante, chegamos aí a 66 transplantes de córneas. Em relação a órgãos sólidos, chegamos em seguida com o fígado, sendo realizado 13 transplantes hepáticos, em seguida coração, com dois transplantes realizados, e também temos medula óssea, que é uma nova modalidade em nosso estado da Paraíba, onde foram realizados aí seis transplantes de medula óssea.
O gerente Diego Correia falou também sobre a lista de espera de pessoas que aguardam por um transplante aqui na Paraíba.
Vamos lá. Aqui em nosso estado, atualmente, temos um total de 848 pessoas que aguardam na lista. Deste total, existem 664 que aguardam por uma córnea. Coração, temos 3. Fígado, 25. E rins, 156.
Cada doação representa a possibilidade de transformar e salvar vidas, como explica o gerente Diego Correia.
Quando falamos em doação de órgãos, estamos falando de milagre, de renascimento, de esperança. Então, quando falamos da importância, é porque existe uma lista de espera com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, que aguardam por um transplante. E para quem aguarda por um transplante, é porque é o último recurso da medicina. Quando foi feito de tudo e nada resolveu. Então, só resta aguardar por um transplante. Então, e para isso acontecer, depende que a família que perdeu um ente querido, que tanto ama, sabe, tenha essa sensibilidade em doar. E quando falamos em doar, é necessário falar em vida sobre doação. Porque a doação hoje, ela é consentida, não presumida. Então, o que vale na prática no Brasil sobre doação é se expressar em vida para a família. Porque quando chegar esse momento de perda do seu ente querido, aquela perda pode ser um ressignificado, deixar um legado com a doação para quem aguarda por um transplante. Então, falar de doação, falar de transplante é falar sobre vida.
Então tá aí, né, Central Estadual de Transplantes registrando um aumento nas doações e também nos transplantes de órgãos nesse primeiro semestre de 2026.
Pois ele falou aí o número de pessoas aqui na Paraíba que está na lista e é uma lista nacional. Então, muitas vezes, quando uma família autoriza a doação dos órgãos de um parente falecido, aquele órgão vai para quem está precisando mais, para quem está com a saúde mais frágil, está naquela lista, a pessoa vai subindo para o topo da lista à medida da fragilidade da sua saúde e a necessidade, a urgência de receber aquele órgão. Então, pode ser que um órgão coletado de uma pessoa que faleceu aqui na Paraíba vá para outro estado, para socorrer uma pessoa em outro estado, porque a lista é nacional. E aí o que fica é que cada pessoa pense sobre isso, converse com sua família sobre isso, porque na hora de um falecimento, e obviamente que nenhuma pessoa está esperando que aconteça, mas sabe que vai acontecer em algum momento e é importante que os parentes, se a pessoa for solteira, são os pais. Se for casada, é o companheiro ou companheira, e se não for casada, mas tiver filhos, são os filhos que autorizam. Então é importante ter essa conversa para que a pessoa lembre do que foi conversado antes e consiga, no momento de maior desespero, que é o momento de uma perda, sabe fazer essa autorização. É realmente algo muito difícil e por isso tão importante para as pessoas que estão aguardando receber esses órgãos. Obrigada, Vanessa,
Obrigada.
pelas informações. 12 horas, 36 minutos, continua falando sobre saúde, porque hoje é o dia da alergia, Dia Mundial da Alergia, 8 de julho, e é um dia voltado para conscientização mesmo, sabe, das pessoas em relação à diversidade de alergias que existe. Tem questões crônicas de alergia, tem questões mais simples, algumas alergias que podem ser tratadas e desaparecem, como algumas alergias alimentares, que é diferente de intolerância. A alergia dá para ser tratado, dá para fazer, inclusive, tratamento ainda na infância. E há outras questões crônicas, como. E nesse período de inverno, em que chove, a umidade aumenta, muita gente tem uma alteração no sistema imunológico e acontece o quê, minha gente? Alergias respiratórias. Então, rinite acontece muito, ou que tem um traço aí de alergia também que complica outras questões respiratórias como asma, né? A própria sinusite também, o gatilho para sinusite ter aí dar aquela alterada pode ser uma questão alérgica também. Então, assim, é importante que as pessoas fiquem muito atentas a essa questão de saúde das alergias desde muito cedo. Tem testes alérgicos para todos os tipos que você imaginar, desde uma alergia a medicamento, a parte de alimentos, a questões na pele também. E diagnosticando se a pessoa tem alguma alergia daquela, consegue tratar da melhor forma possível. E tem os especialistas, né? Dermatologista, quando é na pele, o alergologista, que lida com alergia de uma forma mais ampla, mas aí sempre junto com outros especialistas, de acordo com a alergia que for diagnosticada. Vale muito a pena fazer esse acompanhamento. E para quem é alérgico, vai entender melhor o que eu vou dizer agora, que é alergia, para quem é alérgico desde criança, algumas alergias vão mudando ao longo da vida. Então, tem uma alergia a um determinado alimento. Vai tratar aquela alergia, pode melhorar. Em algum ponto da vida, pode surgir uma alergia. De repente, você comia uma outra coisa e aí vai chegar um momento que não vai poder comer mais, que vai começar a ter reação. E aí vem outras alergias que são mais severas e, portanto, para quem é alérgico, sempre ter aquele alerta do que é possível tratar em casa, do que é possível tratar com antialérgico via oral e ter a noção do momento de correr para uma urgência, que é quando a respiração está ficando complicada, alergias que causam choque anafilático no contato com aquele produto que lhe dá alergia. Então, ter a sabedoria e a identificação, né? A sabedoria para identificar quando precisa correr realmente para uma urgência para evitar problemas maiores. 12 horas 39 minutos, a gente muda de assunto, a gente volta a falar sobre saúde ainda no programa de hoje, mas a gente fala agora sobre tecnologia. Felipe Lima está comigo aqui na bancada, porque está acontecendo aqui em João Pessoa um simpósio internacional de comunicação. Boa tarde, Felipe. Falava agorinha há pouco na reportagem de Juarez sobre o hábito de assistir televisão, quem assiste TV aberta, quem prefere utilizar uma TV por assinatura, uma plataforma, quer assistir tudo na hora que quiser. E aí, para além deste debate dos hábitos dos brasileiros, os pesquisadores e, enfim, já estão pensando aí na TV 3.0. Conta pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, hoje se fala muito também de uma segunda tela, né? Geralmente as pessoas, elas estão ali assistindo a televisão ou fazendo algum outro afazer, consumindo algum tipo de mídia também, mas com o celular de lado, com o smartphone
fazendo
de lado.
Fazendo duas coisas ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
E aí nem presta atenção a uma coisa nem outra.
Pois é, a atenção fica fragmentada ali, né? E aí vê uma coisa na TV, já comenta ali na rede social,
ou tá
fica
vendo
fazendo
na TV
essas duas coisas juntas.
E vai pesquisar na internet.
Exatamente.
Eu já me flagrei fazendo isso, aí eu paro, digo, não, pera ainda. Aí boto o telefone de lado pra assistir tudo, depois pesquiso.
Pois é, e ainda mais nessa nossa era de informação, que é tudo muito rápido, a atenção, ela realmente vai ficando prejudicada ali, você não consegue focar de fato no assunto que você quer ver, né? Já me flagrei também fazendo isso. E aí a TV 3.0, né, pensando em toda essa integração, em todo esse desenvolvimento tecnológico, é justamente para colocar toda essa opção dentro de um único ambiente. Não haveria ali você com o celular para poder pesquisar, você pesquisaria já dentro ali da televisão, na mesma interface, sem sair do canal. E aí está acontecendo aqui em João Pessoa, Ivna, esse simpósio, o Simpósio Internacional de Sistemas Multimídia e Radiodifusão, que começou hoje. E aí esse é um evento, é um dos maiores eventos de tecnologia do planeta, promovido pelo I3E, e acontece até sexta-feira, lá no Hotel Manaíra. Esse encontro é um encontro de pesquisadores também e de grandes nomes, de nomes importantes para a comunicação, com o objetivo de debater, né, muito a chegada dessa TV 3.0, que é completamente integrada à internet já, mudando a forma como a gente que produz conteúdo, né, de áudio, conteúdo jornalístico, e outros também criadores aí de conteúdo, como eles fazem como eles produzem esse conteúdo, né? Muda isso, e também como o consumidor ele vai consumir esse conteúdo. E aí na pauta, além disso, também está o impacto da inteligência artificial, a velocidade do 5G e do 6G para streaming de alta qualidade também, e como essas tecnologias elas podem promover inclusão digital no país, que é também uma parte muito importante das pautas trazidas lá pelo simpósio. E aí, Cristiano Acamini, que é o coordenador geral do evento em João Pessoa, ele detalhou mais o que é esse simpósio e os destaques do simpósio.
Este simpósio ele é muito importante para a comunidade científica. É a 21ª edição deste simpósio no mundo e é a primeira vez na América Latina. Então, olha só a importância desse simpósio para nós aqui no Brasil. É um simpósio que fala sobre banda larga, né, e radiodifusão. Então, de uma forma geral, sistemas multimídia, né, que envolvem internet e o sinal do ar pela antena, né? Então, neste simpósio, nós estamos discutindo o futuro, né, do sistema multimídia, né? Então, hoje, né, como nós vimos aqui na apresentação da Anelisa, nós vimos o atual, que é a TV 3.0. Mas aqui, como nós estamos num evento acadêmico-científico, nós já estamos pensando no futuro, daqui 20 anos, o que, que será a TV daqui 20 anos, né? Então, nós temos aqui pesquisadores de mais de 13 países, né, que irão apresentar seus trabalhos científicos, né, mostrando possíveis, né, evidências, né, de melhorias para o futuro da TV brasileira.
E aí é a primeira vez que o Brasil recebe esse evento, são 21 edições, né, que o evento já tem, e a primeira aqui no Brasil. E a escolha a gente percebe que ela também não é por acaso, porque pesquisadores do Laboratório Lavide, daqui da Universidade Federal da Paraíba, eles desenvolvem tecnologias para televisão há 30 anos já. O software Ginga, por exemplo, nascido aqui no estado, ele já está embarcando em mais de 150 milhões de aparelhos de televisão, de aparelhos de TV na América Latina. E aí o professor Guido Lemos, que é coordenador do Lavide da UFPB e um dos pioneiros aí da TV digital no Brasil, ele estava no evento e também falou da importância desse simpósio.
Então estão aqui os criadores das principais tecnologias, a gente tem gente do mundo inteiro, Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, da Europa. Eles vão passar 3 dias aqui discutindo o futuro dessa tecnologia. A gente está passando, fazendo uma transição no Brasil da geração 2 para a geração 3, né, já em teste em São Paulo, Brasília, Rio. E por que esse evento acontece aqui em João Pessoa? Porque a gente tem um laboratório, o Lavide da UFPB, que há 30 anos desenvolve tecnologia na área de televisão, tem contribuições importantes. O software que é embarcado na televisão, que a gente chama de Ginga, está em mais de 150 milhões, né, instalado em mais de 150 milhões de TVs no Brasil e na América Latina. Então a gente, assim, tem pesquisa, né, de classe mundial aqui, a gente vai apresentar trabalhos, os pesquisadores da UFPB vão apresentar trabalhos aqui, e tem entregas para a sociedade, né, empresas que foram criadas aqui no ecossistema do Lavide, que desenvolvem produtos na área. Isso, né, motivou, né, os organizadores do I3E, que é uma organização que congrega engenheiros do mundo inteiro, a escolher João Pessoa para vir fazer essa discussão aqui conosco.
Então, realmente, o evento ele aborda muito essa questão da TV, da TV 3.0, essa mudança, né, a derrubada de uma fronteira entre sinal aberto e internet. E aí, por exemplo, se você, nessa TV 3.0, se você quiser acessar uma notícia ou um portal ou um site que foi indicado durante uma reportagem televisiva, por exemplo, você vai fazer dentro daquele mesmo ambiente, né, daquela mesma interface, como eu expliquei mais cedo, sem precisar sair desse canal. E aí a ideia é que nesses canais, nos próprios canais, com um clique só no controle remoto, o telespectador ele pode, inclusive, acessar serviços públicos locais diretamente na tela. E aí o professor Guido Lemos ele revela que esse sistema implementado na TV 3.0 ele vai ser também uma ferramenta de segurança pública. Como? E aí ele explica como.
A gente vai poder enviar informações pela televisão especificamente para a região onde aconteceu o problema, com a foto da criança que foi sequestrada, o que foi que aconteceu ali, um alerta que a gente chamou alerta de emergência, para que aquela população fique sabendo do que houve e possa colaborar com a polícia, com os órgãos, né, do governo ali para tentar resolver aquilo, além de alertas climáticos, na área de saúde, trabalhar campanhas de saúde. Então é uma ferramenta bem potente que vem aí.
O simpósio ele segue até sexta-feira. Amanhã, quinta, tem duas oficinas especiais reunindo jovens pesquisadores para debater tecnologias humanitárias para o desenvolvimento sustentável. Agora, Ivna, outro tema que não dá para contornar, eu inclusive já citei, que é a inteligência artificial, né? Já é um fato, está posto aí. É, Anelisa, que é representante do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, ela falou como, além das várias outras discussões que a gente tem, discussões éticas, as problemáticas que também a IA ela resgata, mas Anelisa, ela falou de como essa tecnologia ela pode impactar quem produz esse conteúdo audiovisual.
Acho que a IA tem um impacto estrutural enorme, mas para nós que somos produtores de conteúdo é maravilhoso, porque a gente vai conseguir realmente customizar, personalizar a oferta de conteúdo. Então, hoje a gente fala muito de recomendação de conteúdo, eu acho que a gente vai conseguir dar um passo a mais, produzir coisas, envolver os usuários com algo que ele realmente gosta, mas que tenha uma segurança de marcas, que ele esteja num ambiente, né, que ele tenha seguro em termos de fake news, em termos de desinformação, mantendo aqui ao alcance, mas a responsabilidade editorial e a curadoria de conteúdo que a radiodifusão oferece.
Os primeiros aparelhos com essa nova tecnologia devem chegar ao mercado até o fim deste ano. E em relação às emissoras de rádio, né, Guido Lemos, ele explicou que, em termos gerais, em termos de Brasil, essa transição, aliás, do analógico para o digital ainda não foi feita. E aí ele explicou também o que é que teve um esforço grande, né, da TV para a TV 3.0, então os grupos de comunicação realmente fizeram esse esforço, inclusive financeiro, para essa transição. E aí, no caso da transição do analógico para o digital das emissoras de rádio, ainda não aconteceu. E aí ele explicou o porquê desse cenário ainda, Guido Lemos.
O rádio no Brasil, a gente não fez a transição do analógico para o digital. Em alguns países isso já foi feito. É, inclusive está aqui o Roberto Coletti, do Ministério das Comunicações, que a gente tem teve uma discussão durante um tempo, participei de um evento em Brasília que se discutiu isso, a gente estava tentando ver se virava. Mas a questão é a seguinte, em televisão você tem a concorrência ali forte, né, das plataformas de streaming entregando conteúdo com qualidade já 4K, então a gente precisa evoluir na TV aberta. Então essa geração de TV aberta a gente vai distribuir vídeo 4K até 8K, né, tem capacidade para distribuir, para a gente empatar o jogo ali ou até tentar melhorar o jogo, porque TV aberta tem a coisa do tempo, né? Por exemplo, assistindo um jogo, você está assistindo um jogo na plataforma de stream, seu vizinho na TV aberta, ele grita o gol e fica um negócio meio sem graça, mas, enfim, tem algumas vantagens que tem que ser exploradas, mas a gente precisa nivelar a qualidade de imagem, a interatividade das plataformas. Isso está sendo feito. Com relação ao rádio, o setor precisa se mobilizar e dizer, bicho, eu preciso melhorar. Por exemplo, com rádio digital, a gente pode ter rádio para surdos, certo? Porque a gente tem ali a telinha do rádio, pode ter o Libras, certo? O bonequinho lá do Libras, ou uma pessoa, um humano fazendo ali, né, o Libras do que está sendo de um programa jornalístico, né, que seria acessível para, por exemplo, surdos, se a gente tivesse rádio digital. Aí essa questão de interatividade, etc., essas coisas também são possíveis, né, porque a gente já... Do ponto de vista de pesquisa, a gente já analisou como é que seria o Ginga, esse software que está na TV, que possibilita a interatividade no rádio. Então, tem pesquisa. Mas o setor precisa querer. Sim. Entendeu? Precisa querer provocar o governo, e o governo trabalha na regulamentação, no incentivo à pesquisa, como aconteceu na televisão, né? Então, a gente tem investimento na TV 2.0, né, foi feito um investimento grande, agora na 3.0 tem um investimento grande também de P&D e de transferência de tecnologia para o mercado. Para o rádio, falta o setor dizer eu quero, né, e provocar o governo para a gente começar o processo.
Muito obrigado, professor. É só uma dúvida.
O evento em João Pessoa, só lembrando, ele vai até sexta-feira e aí consolida, né, a cidade como um dos maiores polos aí nessa pesquisa e inovação no Brasil em relação à comunicação, Ivna.
Pois é, quando fala de inteligência artificial na comunicação em si, ela já é utilizada em vários setores e em muitos setores substituindo, né, humanos. Na comunicação como um todo, já tem algumas emissoras de rádio que utilizam em horários musicais. Pelo Brasil, já tem emissora que utiliza, não é mais um locutor chamando música, já é um software que vai fazendo isso. Mas a relação humana no noticiário, seja no rádio, seja na TV, a forma de apresentar aquele caso, a humanidade, sabe? A empatia na hora de diferenciar uma notícia positiva para uma notícia triste, a inteligência artificial não dá conta de fazer isso.
Pois é, é uma ferramenta que ela pode ser muito útil em determinadas atividades, né? Em determinadas tarefas, mas essa questão de substituição realmente não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
E me lembrou um negócio que eu até comentei aqui enquanto nós ouvíamos a entrevista, alguns anos atrás, e essa tendência de inteligência artificial e onde ela pode ser usada para gerar economia para setores, vem sendo debatida há muito tempo. E no cinema e na produção de séries, no audiovisual como um todo, e falando mundo, viu, minha gente? Não é Brasil, não. 2 anos atrás, se eu não estiver enganada, em Hollywood teve uma greve de atores, de diretores, de roteiristas, porque a tendência naquele momento das produtoras e de quem estava no topo ali da produção, quem financiava, era de fazer substituições dos humanos pela inteligência artificial. Na hora de fazer o roteiro da série, houve propostas para atores e atrizes de cederem ou venderem a sua imagem para que a atuação em determinado trabalho, num seriado ou num filme, fosse feito por inteligência artificial a partir da pessoa ter vendido uma vez só a sua imagem ali para alimentar a inteligência artificial. E teve greve, foram meses e meses de greve, movimentou, né, com sindicatos e tal, e aí movimentou, atrasou a conclusão de temporadas inteiras de séries, de filmes. Teve uma mudança muito grande e o recuo da indústria nos Estados Unidos por conta disso.
Tem, né, reflexos até hoje dessas greves por lá.
Eu nem vou falar assim, eles entenderam. Eles recuaram porque houve um movimento muito grande. Então, assim, há setores, e que é importante que as pessoas estejam antenadas, mas há setores em que não dá para substituir. Tem montadoras de carro, eu vi notícia nesta semana, montadoras de carro que tinham substituído a força de trabalho humana e montadora, aquele negócio. Quanto mais automatizado, melhor, porque a gente está falando de uma montagem de carro, peças grandes e tal, humanos trabalhando realmente já faziam isso com o apoio das máquinas. Então, houve automação muito maior. Mas há setores que estão voltando a ter os humanos para fazer, porque a inteligência artificial e a automação não estava fazendo com a qualidade que o humano consegue fazer. Significa que vai haver um recuo total? Não significa. Mas significa que precisa ter bom senso quando a gente fala do uso de inteligência artificial. Então, não é achar que vai substituir toda a força de trabalho em todas as áreas e que, quando se fala muito, mas a substituição do trabalho humano é sempre em áreas de intelecto, em áreas que precisa da humanidade para fazer.
Que mais precisam da humanidade, né?
Né? Então, assim, tem um negócio que é complicadinho.
Não são coisas que você poderia automatizar facilmente, porque precisa dessa questão humana. Não...
Que é o que diferencia,
exatamente,
realmente.
Exatamente. É uma tecnologia muito nova, né? Eu acredito que a gente tem muito a aprender ainda como sociedade a lidar com essa ferramenta.
Muito nova, muito boa, mas que chegou, assim, num número muito grande. Quando uma das plataformas foi popularizada, acho que foi um software chinês que chegou primeiro, depois chegou um norte-americano, e em um mês já tinha uma dezena de outros. E agora as pessoas têm dezenas e dezenas, se não centenas de plataformas, algumas direcionadas para coisas específicas e outras mais amplas. E aí realmente o uso individual, aquele negócio que está no telefone, cada pessoa vai utilizar do jeito que lhe convier e de acordo com a sua visão de mundo. Então, tem gente que usa a inteligência artificial passando informações pessoais, tem gente que utiliza a inteligência artificial para ajudar a melhorar ou, né, como um apoio. Tem gente que utiliza inteligência artificial para fazer um trabalho acadêmico, e tem outra inteligência artificial para identificar, é utilizada hoje para analisar processo, peças processuais, e tá tudo bem porque ajuda, mas é para apoio, tudo tem que ser revisado. Não é para ser o cérebro da situação, o cérebro tem que continuar sendo humano. Obrigada, Felipe. 12:57. A gente vai seguir para mais um intervalo e volta já já com outras informações.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
A história das Copas na Tabajara.
As goleadas são raras hoje em dia, mas em 1982, a Hungria aplicou o maior massacre da história do torneio. El Salvador foi a vítima de um ataque implacável, que resultou em um placar de 10-1. O curioso é que, apesar desse resultado histórico, a Hungria não conseguiu avançar para a segunda fase da competição, sendo eliminada após perder para a Argentina e empatar com a Bélgica. Para El Salvador, restou o consolo de ter marcado um gol, celebrado como se fosse um título, já que sabiam da superioridade técnica absurda dos húngaros na época.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7:30 da noite, mas às 6:30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loc Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Hora em ponto, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quarta-feira, dia 8 de julho de 2026, e a gente volta com entrevista para falar sobre as regras estabelecidas e as mudanças que vêm sendo implementadas e necessárias em relação à publicidade online envolvendo crianças e adolescentes. Tudo isso graças ao ECA Digital, que foi aprovado e sancionado meses atrás, aprovado no Congresso Nacional, sancionado, já está valendo. Só que algumas mudanças foram acontecendo ao longo do tempo. Se você utiliza mídias sociais de forma mais frequente, pode ter percebido que algumas pessoas que fazem publicidade online com os filhos ou perfis de crianças, teve mudanças. Os perfis já tiveram algumas mudanças e é justamente para cumprir com essa nova regulamentação. Nós estamos em linha com Fernanda Carvalho, advogada, especialista em direito digital, para falar um pouco mais, explicar para a gente como funciona a partir de agora. Tem muita gente que expõe muitas crianças e que toda a exposição é realmente para vender algum produto, seja roupa, seja fralda, seja algum produto que criança utiliza. E aí não pode fazer mais de forma indiscriminada, né, Fernanda? Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, boa tarde, Ivna, boa tarde a todos os paraibanos e paraibanas. Pois é, um assunto interessante, um assunto que, coincidentemente, a gente debatendo ontem, chegou no escritório, e é importante essa sensibilidade que a gente tem para pautas, porque a gente entende que a mesma necessidade que o meu cliente tem é a necessidade que os paraibanos e as paraibanas podem ter também. E, assim, agradecer a sensibilidade da Rádio Tabajara de ter parado um pouquinho para ouvir, para entender como é importante esclarecer a população que a partir que agora está vigendo o ECA digital, existem algumas alterações quando for utilizar a criança ou adolescente para aquele conteúdo no ambiente online que vai ser para fins publicitários, que vai gerar valores, que vai gerar alguma monetização, tá? É como a Ivna falou, se fosse, por exemplo, um caso de que eu estou expondo meu filho numa situação cotidiana, nesses pontos não. Existe realmente apenas o critério da gente ponderar a exposição da criança, porque pode ser nocivo sendo comercial ou não. O ponto que a gente vai tratar aqui, junto à Rádio Tabajara, é quando é necessário que o juiz, que o Poder Judiciário, autorize que aquela criança ou adolescente possa participar de um conteúdo publicitário. E isso é interessante, que eu posso falar assim, mas qual conteúdo publicitário? Até um story numa rede social, um post, a própria imagem para servir como se fosse da campanha, se fosse, por exemplo, de roupas, por exemplo, você usa aquela criança, aquela adolescente para colocar roupa, para vestir a roupa e a loja passa a lucrar através da veiculação daquela imagem, e seja até um simples story onde a criança aparece usando essa roupa, tá? Tudo isso, gente, é por incrível que pareça, é comercializado, tá? Existe um mercado de influência, dos influenciadores, e que o Ministério Público, o Poder Judiciário, está querendo regulamentar, visando que ocorra o melhor interesse da criança.
E é importante dizer que, assim, não é que seja proibido completamente utilizar. Tem regra agora, e que é mais do que só o adulto que é responsável pela criança dar essa autorização, né?
Isso. A gente tem que trazer isso até para aquela questão de vídeos monetizados, impulsionamento de conteúdo, até aquela, a gente fala muito no ambiente digital, daquela publicidade orgânica, né? Que as pessoas pensam que não é publicidade, mas é publicidade e acaba ganhando, repercutindo aquela marca naquele ambiente digital, porque o alcance daquele seguidor, existem diversas crianças aí que têm vários seguidores, milhares de seguidores, então aquela marca, quando faz uma parceria comercial com aquela criança ou com aquele adolescente, visa realmente vender aquele produto ou aquele serviço, tá? A partir de agora, é necessário um alvará judicial. O que é isso, Fernanda? É que a parte peça para o juiz a autorização para que aquela criança ou aquele adolescente, no caso, o representante legal, peça que aquela criança ou aquele adolescente possa participar daquele conteúdo publicitário, tá? De qualquer forma. E é importante esclarecer que não é uma autorização automática, ela tem que ser específica para aquele ato e vão ser verificadas algumas situações que possam, não pode ferir na rotina da criança ou causar prejuízo da criança. Vai a questão do interesse superior da criança, aquilo realmente não vai causar nenhum trauma na criança nessa exposição. A compatibilidade da atividade, da publicidade com o seu desenvolvimento físico, psicológico e social, tá? A questão do tempo de exposição, isso é muito importante, os impactos emocionais, a existência de remuneração e a forma de divulgação. Então, tudo isso vai ser analisado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, para realmente comprovar que aquela publicidade não vai causar danos emocionais, porque não é todo mundo que sabe lidar com a exposição. A exposição também traz alguns prejuízos para a nossa vida. E mais importante, que deve prevalecer sempre o interesse do menor e não o interesse na remuneração da campanha publicitária. Fernando, eu vou ficar milionário, mas se o Poder Judiciário ver que aquele dinheiro não vai fazer bem à saúde física, mental, psicológica da criança, o que vai afetar os estudos dela, possa ser que esse alvará não seja concedido. E é importante destacar que tem um prazo, tá? Para crianças são de 12 meses e para os adolescentes são de 18 meses.
E aí, se o trabalho nas plataformas continuar, tem que fazer essa renovação e toda a análise acontece de novo, né?
E justamente, tem que ficar toda vez havendo essa renovação. E tem alguns pontos que já é vedado de forma expressa, o ECA Digital veda a participação das crianças e adolescentes em conteúdos que estão relacionados a jogos de azar, produtos proibidos para menores, conteúdos erotizados, bebidas alcoólicas, cigarros, apostas esportivas, tá, gente? Existe aquele jogo que a criança joga, mas as apostas também não pode colocar publicidade infantil abusiva, desafios perigosos, violência, discriminação, que às vezes você até pratica uma espécie de assédio moral que está tão enraizado no seu dia a dia que você não percebe. E aí tem realmente um acompanhamento de um psicólogo, acompanhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público para realmente comprovar que aquela publicidade vai remunerar a criança e também prestar atenção que aquela remuneração não vai, por exemplo, explorar a imagem da criança. Ela vai ter uma vida normal e até gosta de trabalhar em mídia, em rede social.
Pois é, muitas pessoas, a partir do momento que houve a divulgação dessa norma que regulamentou essa parte toda da publicidade envolvendo crianças e adolescentes, muitas pessoas ficaram com receio de como de colocar uma foto com parente e criança, por achar que a vedação era integral. E aí, por isso que é importante trazer esse detalhamento que é com fins, né, de monetização, né? Se aquela divulgação vai gerar um ganho financeiro para a pessoa que tem o perfil, aí realmente precisa da regra. Se é uma questão, estou colocando uma foto com meu filho, com meu sobrinho, aí pode, aí não tem problema.
É, e também tem um contexto também, menina, que isso aconteceu até com uma pessoa que faz do salão que eu frequento, né? Ela tem a rede social lá, mais de, sei lá, 20 mil seguidores, onde ela divulga o trabalho, e é uma rede social que, para algumas pessoas que são mais habituadas, tem aquele perfil público e tem aquele perfil privado, né? A minha conta na rede social é uma conta aberta, é uma conta pública, onde tem lá a minha atividade. A dela tem como atividade lá, relacionadas a produtos, a beleza, divulgação de produto, é uma conta basicamente comercial. E aí aconteceu dela também, nesta conta, expor uma foto do filho e já veio a própria rede social informar que não pode, que seria necessário o alvará judicial, porque a conduta já estava ferindo os termos de uso e o ordenamento jurídico que está aqui estabelecido no nosso país. Então também tem que ter esse cuidado. Às vezes a nossa conta é uma conta comercial com que a gente está sendo comercializado, embora seja o seu filho. Mas de fato, o que me falou é verdade. Uma foto da sua família, do ambiente normal, um ambiente tranquilo, um ambiente da nossa rotina do dia a dia, não gera nenhum impacto. O que vai realmente necessitar de um alvará é quando você vai, de fato, fazer trabalhos, vai monetizar, né? E até tem um ponto até que vem se discutindo, né? A questão os pontos trabalhistas com relação ao trabalho infantil artístico, né? A questão da violação dos direitos de personalidade da criança e do adolescente, porque se a criança, de fato, não se sentir bem com aquela exposição, não é para ela fazer o conteúdo, tá? Mesmo que ela fique com a milionária. Então, nesse ponto aí, não vai prevalecer o enriquecimento, não, mas o bem-estar da criança, porque a imagem é a da criança. Que exatamente. É a gente chama de personalismo, então você não consegue delegar para um terceiro, mas ela vai ser representada pelo seu pai ou por aquele representante legal, né, que pode ser um procurador, enfim.
Pois é, importante falar sobre isso, justamente porque muitas pessoas que já fazem um trabalho na internet, já monetizam e já ganham dinheiro, e outras pessoas que, de repente, um vídeo ganhou muitas visualizações, as marcas começam a procurar para ver ali uma possibilidade de divulgação, e estava normalizado aqui no Brasil que isso acontecesse em diversas plataformas que são muito utilizadas, né? E aí, essa regulamentação que foi votada e por unanimidade aprovada no CNJ no mês de junho, no último dia 23, inclusive, de junho, traz essa mudança meio que para reorganizar esse uso da internet, né?
Isso, inclusive nessa resolução do CNJ que você mencionou, inclusive tem um artigo, artigo 10º, se não me engano, que ele fala isso, né? Que a análise do pedido de alvará, ele vai pressupor uma avaliação individualizada do melhor interesse da criança. Então, não vai ser aquela alvará generalista onde você autoriza que a criança vá se expor numa rede social, tal, não. Vai se olhar qual é a marca, qual é a publicidade, o que é que ela quer com aquele conteúdo. Então, tem todos esses pormenores para que a gente possa garantir o bem-estar da criança. Ninguém aqui está limitando, não. A criança pode, de fato, e se ela tem esse perfil e não vai causar nenhum problema social, psicológico para a criança, tudo bem. Só ter cuidado e a partir de agora, buscar um advogado especializado para tirar esse alvará, porque a conta, inclusive, pode ser, inclusive, restrita, tá? Por conta de não ter essa autorização judicial, porque já está valendo tanto a resolução do CNJ, como está valendo também, que é recente agora de junho, né? não tem nem 2 meses, é um assunto ainda que a gente está começando a falar agora, uhum. E também a questão do ECA digital. Então, se por acaso a gente fala isso, a minha conta é uma conta pequena, de 4 mil seguidores, mas tem contas nas redes sociais de milhares e milhões de seguidores. Então, para não haver o prejuízo de ter a conta restrita, para não ter algum dano maior, né? É interessante que essas pessoas já busquem um advogado ou a defensoria pública e façam esse requerimento, que tem que ser no Poder Judiciário, tá, gente? Não é uma delegacia, não é no Procon, você tem que buscar o Poder Judiciário através de uma petição, instruir com documentos e pedir que o juiz analise aquele processo, né? E caso seja deferido, vai ser expedido o alvará para que ele possa continuar ou começar ou iniciar aquele serviço.